Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de março de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais vacinas contra a Covid-19 para os brasileiros.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que torna mais simples e com regras flexíveis a compra de doses.
Afirma que o governo não poupa esforços e recursos.
E garante que o país vai ter vacinas suficientes para atender a população.
Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Pesquisas conjuntas, desenvolvimento de vacinas e medicamentos.
Missão brasileira termina a viagem em Israel com acordos para o país avançar no combate à Covid-19.
Auxiliar professores na missão de ensinar crianças a ler e a escrever.
Programa Tempo de Aprender já tem a participação de mais de 4 mil cidades. Natália Koslick.
A iniciativa aproveita experiências nacionais e internacionais com resultados comprovados. Segundo o Ministério da Educação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Facilitar a aprovação e a compra de vacinas contra a Covid-19.
Esse é o objetivo de leis sancionadas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem conta pra gente é a repórter Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia. O que muda, então?
Oi, boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a partir de agora, Luciano, além da União, os estados, municípios e empresas privadas podem comprar imunizantes que tenham registro ou autorização emergencial no Brasil. Mas no caso do setor privado, precisam doá-las ao Sistema Único de Saúde enquanto os grupos prioritários ainda estiverem sendo vacinados. Após essa etapa, as empresas poderão ficar com metade das doses, mas precisam aplicá-las gratuitamente. E com as novas regras, União, Estados, Distrito Federal e municípios assumirão os riscos caso os vacinados sofram com efeitos colaterais. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressaltou que a distribuição das vacinas continuará sendo coordenada pelo Programa Nacional de Imunização.
Nós estamos mantendo a espinha dorsal do Sistema Único de Saúde. Todas as vacinas compradas com recurso público serão coordenadas dentro do PNI. Independentemente de quem compre, essa vacina será coordenada a distribuição pelo Programa Nacional de Imunização. E isso mantém a unidade do nosso país. Não haverá um Estado que vacina e outros que não vacina. Vamos todos juntos, coesos, de forma equânime e proporcional.
Também virou lei a chamada MP das vacinas. Segundo o texto, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, terá um prazo de 7 dias úteis para analisar pedidos de vacinas para uso emergencial. O texto prevê ainda que no ato da compra, as vacinas podem ainda estar em fase de desenvolvimento e não é necessário que os estudos de fase 3 estejam em andamento no Brasil. A medida já estava sendo adotada pela Anvisa desde o mês passado e agora tem força de lei.
E, Márcia, o governo falou como está a aquisição de vacinas?
Sim, Gabriela. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro destacou alguns números da vacinação no Brasil. Vamos ouvir.
Temos adquiridos mais de 270 milhões de doses de vacinas, a maioria para o primeiro semestre de 2021. Já distribuímos 17 milhões de doses de vacinas. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de pessoas. O Brasil está fazendo a sua parte. O governo federal tem mostrado o seu trabalho. Já foram entregues vacinas para 100% dos idosos acima de 85 anos de idade. Até o final do ano, teremos mais de 400 milhões de doses disponíveis aos brasileiros.
Bolsonaro lembrou ainda as ações do governo federal desde o início da pandemia. Ele destacou o apoio aos estados e ainda o pagamento do auxílio emergencial.
O governo federal não poupou esforço, não economizou recursos para atender a todos os estados e municípios. Adotamos também o maior programa social do mundo, que foi, então, o conhecido auxílio emergencial. Atendemos, em especial, aqueles conhecidos como invisíveis, cujo número ultrapassou a casa de 60 milhões de beneficiários.
E olha, Gabriela, Luciano, outra lei sancionada prorroga até o fim do ano a suspensão das metas que precisariam ser cumpridas pelos prestadores de serviços em saúde no SUS. Luciano, Gabriela.
Obrigado, Márcia, pelas informações.
A comitiva brasileira retornou hoje da missão em Israel.
Foram assinados vários instrumentos com o governo israelense e com três instituições líderes de pesquisa.
Em uma rede social, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que chefiou a missão, afirmou que o Brasil encerra a viagem com um pacote tecnológico sem precedentes na área médica e farmacêutica, que trará rápidos resultados em medicamentos e vacinas contra a Covid-19.
E ressaltou a abertura de um canal científico entre Brasil e Israel.
A nossa delegação, portanto, veio aqui onde está a ciência. Aqui em Israel está se produzindo hoje, talvez, a melhor ciência sobre Covid no mundo. A melhor pesquisa, a mais avançada. Isso mostra o nosso pioneirismo do Brasil, o ineditismo dessa cooperação. Nós estamos abrindo um canal científico com Israel para o enfrentamento da Covid. Disso vai derivar uma série de testes, uma série de pesquisas conjuntas, o desenvolvimento de medicamentos. Se tudo der certo, o desenvolvimento de um medicamento revolucionário, o spray ExoCD24, mas não se limita a isso. Outras formas de tratamento, vacinas também, a partir da excelente qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido no Brasil.
Já estão em funcionamento 5 usinas de produção de oxigênio enviadas ao estado do Amazonas em janeiro pela Fiocruz.
Cada uma foi destinada a uma cidade amazonense. A última foi instalada em Carauari.
Também receberam as usinas os municípios de Tabatinga, Tefé, Lábrea e Manacapuru.
As usinas são do programa Unidos contra a Covid-19, uma iniciativa da Fiocruz e que contou com a colaboração de pessoas e empresas públicas e privadas.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
270.656 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 9.913.739 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 11.202.305.
Auxiliar professores na missão de ensinar crianças a ler e a escrever.
O programa Tempo de Aprender já tem a participação de mais de 4 mil cidades.
Os detalhes daqui a pouco.
1 milhão de sementes plantadas.
Esse foi um dos resultados do projeto Biomas, que concluiu os trabalhos depois de 10 anos de atuação.
O projeto buscou identificar a melhor forma de recuperar áreas degradadas e promover a sustentabilidade.
Na fazenda Entre Rios, a mudança começou há mais de 8 anos. Localizada no Distrito Federal, a propriedade foi escolhida para ser vitrine do projeto Biomas no Cerrado e desde então foi cenário para mais de 20 pesquisas. Dentre os projetos desenvolvidos por lá, o produtor rural José Brilhante Neto, proprietário da fazenda, destaca a criação de rebanho na área de reserva legal.
Vários projetos foram desenvolvidos na fazenda, desde comparativos entre recuperação com plantio de mudas ou com semeadura direta, projetos consorciados entre espécies nativas e exógenas, onde o produtor poderá fazer uso dessas espécies e oferir alguma renda para ajudar ele na recomposição de suas matas. E ultimamente vem desenvolvendo um projeto que é a questão do uso do rebanho nessas áreas de reserva legal.
Além da fazenda Entre Rios, outras 5 propriedades rurais foram escolhidas para abrigar experiências do projeto, reunindo assim experimentos na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Usando a árvore como protagonista, o projeto Biomas tem o objetivo de mostrar na prática como agregar sustentabilidade à produção, como explica o coordenador-geral do projeto, Alexandre Uma.
O foco era empregar a árvore como elemento destinado ao consórcio em sistemas produtivos, além de restauração de reservas legais e áreas de preservação permanente. Naturalmente, a equipe do projeto via, principalmente nas espécies nativas, um potencial adormecido e muito da pesquisa que nós produzimos aí teve exatamente esse foco. E devo dizer que, principalmente na parte final do desenvolvimento do projeto, os programas de regularização ambiental se encaixaram como uma luva no desenvolvimento do projeto.
Dentre as técnicas pesquisadas estão alternativas de implantação de reserva legal, empregando modelos como espécies de valor econômico da própria região ou de outros biomas. De acordo com a coordenadora executiva do projeto, Cláudia Mendes, em 10 anos de trabalho, o Biomas rendeu diversos resultados para os produtores rurais.
Nós temos hoje a indicação de espécies apropriadas para o produtor usar na sua adequação ambiental e essas espécies estão indicadas para todos os 6 biomas. Nós temos catálogos que mostram como o produtor pode coletar sementes dessas espécies, como ele pode ter autonomia para produzir essas espécies. Temos vários modelos para mostrar como o produtor pode implantar uma reserva legal e ter retorno econômico.
O projeto envolveu mais de 400 pesquisadores da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, de universidades e de outras instituições de pesquisa do país. E contou com o apoio de produtores rurais e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nos 10 anos de projeto, mais de 1 milhão de sementes foram plantadas e foram divulgadas 300 publicações científicas. Para o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, os resultados alcançados com o projeto Biomas mostram a força que a ciência tem para mudar a realidade brasileira.
A ciência, tecnologia, é associada ao conhecimento já de tantos anos de trabalho da Embrapa. Esse conhecimento todo da Embrapa mudou a realidade brasileira da agricultura, do agronegócio brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, esse projeto também faz parte dessa sequência de sucesso.
Segundo o coordenador-geral do projeto, Alexandre Uma, os estudos agora vão ajudar os produtores a adequar a propriedade rural às exigências da legislação ambiental, que estabelece regras específicas para o uso de áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal e áreas de uso alternativo. Reportagem Gabriela Noronha.
E também hoje foi lançado um programa para ajudar produtores do país a regularizarem suas propriedades.
É o Pra Valer, que vai disponibilizar uma página na internet com todas as orientações sobre como regularizar de forma correta as áreas e também manter a viabilidade dos negócios.
O Pra Valer vai auxiliar na regularização ambiental de propriedades rurais a partir de um conjunto de informações que vão ajudar o produtor, como a identificação das espécies nativas para sua região, o calendário ideal de plantação e a regularização de pendências no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. A ideia, segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, é fazer com que os produtores rurais atendam à legislação do Código Florestal Brasileiro e, no futuro, possam até receber dividendos com a preservação ambiental.
A experiência desse projeto baseado em ciência nos ajuda a desenhar pontes para o futuro, onde a regularidade ambiental das propriedades rurais deve ser um fator de geração e de agregação de valor à agropecuária brasileira.
Elaborado a partir de uma parceria da Embrapa com o Serviço Florestal Brasileiro e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o Pra Valer aproveitou as informações reunidas durante 10 anos pelo projeto Bioma, que desenvolveu experiências que mostram que é possível produzir no campo de maneira sustentável, como destaca o presidente da CNA, João Martins.
Mostrar para os produtores rurais de que um projeto como esse vai mais do que fazer a regularização dele perante a lei. Vai também mostrar que é possível esse projeto ser economicamente viável e com resultado.
Segundo a CNA, há 6 milhões de cadastros rurais no CAR aguardando validação. Entre os instrumentos que já podem ser usados com o projeto Pra Valer para ajudar nessa regularização, está a plataforma Web Ambiente, que reúne informações para ajudar o produtor a tomar decisões no processo de adequação ambiental e ainda conta com o maior banco de dados já produzido no Brasil sobre espécies vegetais nativas e estratégicas estratégias para a recomposição ambiental. Nelson Ananias Filho, coordenador de sustentabilidade da CNA, fala que a proposta é tornar o Brasil líder mundial em agricultura sustentável.
Queremos aplicar o Pra Valer para sair de um cenário como esse, de uma propriedade cheia de passivos ambientais, sem assistência técnica, que causa prejuízos econômicos, ambientais e sociais, para uma propriedade que respeite, se enquadre na questão ambiental como um todo.
A plataforma Web Ambiente está disponível em www.webambiente.gov.br. Lá, o produtor rural também encontra uma biblioteca digital com experiências de recuperação de áreas degradadas e manuais de como fazer a recomposição de áreas degradadas. Reportagem Luana Karen.
Estão abertas as inscrições para o selo InfraMais Integridade.
Destinado a empresas que atuam em grandes obras no setor de transporte terrestre, o selo é uma garantia de que a empresa adota práticas de integridade e de combate à corrupção.
E isso reflete na valorização do trabalho da empresa dentro e fora do país.
O selo Infra Mais Integridade foi criado pelo Ministério da Infraestrutura para premiar empresas que atuam no setor de infraestrutura de transportes terrestres comprometidas com boas práticas de governança, como integridade, ética, transparência, responsabilidade social, sustentabilidade e prevenção a fraudes e corrupção. Como diz a subsecretária de Governança e Integridade do Ministério da Infraestrutura, Fernanda Costa de Oliveira.
Na verdade, a gente chama esses parceiros, né, a também adotar uma conduta, uma cultura voltada a adotar, de fato, esse tema na sua rotina.
O selo Infra Mais Integridade, que faz parte do programa Radar Anticorrupção do Ministério da Infraestrutura, é concedido a grandes empreiteiras. O reconhecimento público dessas empresas perante o Ministério agrega valor à marca e fornece maior credibilidade e segurança para novas contratações do setor público, além de torná-las mais competitivas, não só no mercado interno, como externo, como garante Fernanda Costa de Oliveira.
Passar uma mensagem muito boa para o nosso mercado, tanto o mercado nacional como o mercado internacional, isso interfere na atividade fim de cada empresa e, obviamente, que o produto apresentado é muito melhor porque interfere positivamente, por exemplo, em ações voltadas à prevenção e à repressão à corrupção.
As inscrições para obter o selo Infra Mais Integridade para a edição 2021-2022 estão abertas até o dia 30 de abril. Podem participar empresas que contrataram com o governo federal nos últimos 5 anos. Para concorrer ao selo, as empresas devem acessar o site do Ministério em gov.br/infraestrutura. Na página vão estar também todos os critérios para a competição. Reportagem Cleide Lopes.
Você sabe o que é e para que serve uma impressora 3D?
É uma tecnologia de impressão em 3 dimensões, onde você pode criar qualquer tipo de objeto, como artigos de decoração, brinquedos, peças de máquinas.
E é com essa tecnologia que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em parceria com a iniciativa privada, vai construir uma vila inteira, com casas, escola, creche e até área de convivência, na ilha do Marajó, no Pará, uma das áreas mais carentes do país.
Imagine só uma vila inteirinha com casas feitas a partir de uma impressora 3D. Pois é realidade. E vai ser lá na Ilha do Marajó, no Pará, região com o menor índice de desenvolvimento humano do país. A Vila Sustentável terá 20 casas, mais os equipamentos públicos, como escola, creche e unidade de saúde. O projeto ainda está em andamento, mas de acordo com a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, só falta definir o local onde a vila vai ser implantada.
Já está garantido o recurso, já está garantido o projeto, agora a gente começa a conversar lá com a cidade, onde vai ser implantada a vila.
As construções levam cimento, barro e matéria-prima local e custam cerca de 20% mais barato que as construídas com tijolos. A impressão das casas é um processo mais rápido que o convencional e pode ajudar a solucionar o problema de moradias no país. A experiência no Marajó vai servir de vitrine. O projeto é resultado de uma parceria entre a Cruz Vermelha Brasileira e uma construtora. Para Damares Alves, a participação do setor privado é fundamental para o desenvolvimento do país.
A gente não vai resolver os problemas do Brasil, do Marajó, sem a participação da iniciativa privada. E nessa parceria, na união de forças, é que a gente vai dar algumas respostas.
A ação vai contribuir com o programa Abrace o Marajó, criado no ano passado, para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico dos 16 municípios que compõe a Ilha do Marajó, que possui cerca de 550 mil habitantes. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Ensinar crianças a ler e a escrever.
Para auxiliar os professores de escolas públicas nessa missão, foi criado no ano passado o programa Tempo de Aprender.
Por meio do programa, são disponibilizados, por exemplo, cursos de formação.
Para a professora Luciene Soares Pereira, que dá aulas em uma escola municipal em Cantá, Roraima, a fase da alfabetização é decisiva na vida escolar do estudante. Cientes dessa responsabilidade, ela afirma que os professores devem estar em constante formação.
Ela é a pedra fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e sociocultural. Para que haja alfabetização efetiva, o professor precisa ser alfabetizador e esteja em constante formação.
Para apoiar os profissionais da educação que atuam no início do ciclo escolar durante o processo de alfabetização e melhorar o desempenho dos estudantes brasileiros, foi criado no ano passado o programa Tempo de Aprender. A iniciativa aproveita experiências nacionais e internacionais com resultados comprovados, segundo o Ministério da Educação. Um exemplo é o aplicativo Grafogame, utilizado em diversos países e disponível pela primeira vez no português do Brasil, como destacou o secretário nacional de alfabetização, Carlos Nadalim.
Um jogo extremamente lúdico que foi adaptado para o português do Brasil para crianças entre 4 e 9 anos de idade. É um aplicativo de apoio à alfabetização de crianças que estão se preparando para a alfabetização formal, as que estão no ciclo de alfabetização e aquelas que eventualmente não aprenderam a ler da forma esperada. Já temos mais de 400 mil downloads desse aplicativo.
Ao longo de 2020, também foram lançados cursos online de prática e produção de texto para o treino de redação e de práticas de alfabetização, que já recebeu mais de 4 milhões de acessos. A adesão ao programa Tempo de Aprender é gratuita e voluntária. Até o momento, de acordo com o secretário Carlos Nandalim, do Ministério da Educação, mais de 4.500 municípios participam do programa.
Está tendo uma boa receptividade, incluo aqui 19 estados e o Distrito Federal que estão participando deste programa a fim de melhorarmos a qualidade da alfabetização em todo o território nacional.
Para mais informações sobre os cursos disponíveis e a adesão ao programa, é só acessar alfabetização.mec.gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O governo federal tem 90 dias para apresentar ao TCU detalhamento de ações para a elaboração de planos de transformação digital de todos os órgãos da administração pública federal que ainda não possuam um instrumento. De acordo com o relatório do TCU, existem 90 órgãos e entidades da administração federal com planos aprovados, incluindo todos os ministérios. No entanto, cerca de 100 organizações públicas não possuem um instrumento para a transformação digital dos serviços. De acordo com o relator do processo, o ministro Haroldo Cedraz, a situação é inaceitável. Segundo ele, o desenvolvimento dos planos são essenciais para o alcance da condição de país 100% digital e para a desburocratização das relações entre o cidadão e o Estado. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal fixa entendimento sobre imunidade de contribuição previdenciária de servidores no caso de doença incapacitante.
Superior Tribunal de Justiça decide que esposa arrependida por adotar sobrenome do marido poderá retomar nome de solteira.
Justiça da Paraíba confirma a condenação de réus que torturaram dois homens por causa de um furto de galinha.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria que a imunidade de contribuição previdenciária de servidores, no caso de doença incapacitante, dependia de lei para valer.
Os ministros modularam os efeitos da decisão para que servidores que deixaram de pagar as contribuições não tenham que restituí-las. Fábio Ruas.
A imunidade de contribuição foi fixada por emenda constitucional em 2005 e estabelecia que servidores aposentados, portadores de doença incapacitante, pagariam contribuição somente sobre parcela de proventos superior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. O dispositivo foi revogado em 2019. Os ministros decidiram que, enquanto ele esteve em vigor, seus efeitos estavam condicionados à edição de lei.
Uma mulher que adotou o sobrenome do marido após se casar terá direito a retomar o nome de solteira.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A mulher alegou entre os motivos que o sobrenome do marido se tornou o mais importante na identificação civil em detrimento do próprio sobrenome familiar, gerando abalos psicológicos e emocionais. No STJ, a terceira turma acolheu o pedido de retificação do registro civil. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, embora a alteração do nome civil seja qualificada como excepcional, com restritas hipóteses legais, o STJ tem flexibilizado essas regras para que se amolde em a atual realidade social, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros, como nesse caso julgado.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou uma agência de intercâmbio a conceder a um estudante os serviços contratados e não prestados por causa da pandemia de Covid-19.
Segundo o processo, o estudante contratou um intercâmbio nos Estados Unidos que começou em março do ano passado, mas o curso foi suspenso uma semana após o início.
A juíza que analisou o caso observou que o hotel anunciou que devolveria os créditos da hospedagem pelo período restante da estadia. Assim, a empresa terá de conceder 6 semanas de acomodação e 8 semanas de aulas presenciais.
O serviço deverá ser disponibilizado pelo período de até 1 ano após o controle da pandemia da Covid-19.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho manteve condenação de uma loja do município de Muriaé, que controlava o peso de uma vendedora.
A empresa terá de pagar indenização por dano moral. Daiane Garcês.
Segundo o processo, a funcionária era obrigada a fazer regime para receber uma complementação de R$ 200 no salário. Mensalmente, ela tinha de subir em uma balança para comprovar a perda de peso. O relator do caso classificou a exigência como inacreditável e condenou a empresa a pagar R$ 10 mil de indenização.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve condenação de 3 acusados de tortura e porte ilegal de arma no município de Piancó.
Eles torturaram 2 vítimas para obter a confissão em relação a um suposto furto de galinha. Patrícia Portales.
A tortura foi filmada e o vídeo distribuído em grupos de aplicativo de mensagens. Na gravação, é possível ver os réus baterem nas vítimas com estacas de madeira, chutes e socos. Um dos agressores estava com um revólver na mão. Os três réus foram condenados a penas que variam de 8 a 15 anos de prisão em regime inicial fechado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova medida provisória que amplia a margem de empréstimo consignado a aposentados e pensionistas. O plenário vai debater tratamento precoce contra a Covid-19. Sancionado o projeto que facilitará a compra de vacinas por governadores, prefeitos e iniciativa privada. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que amplia para 40% a margem de crédito consignado para aposentados, pensionistas, servidores públicos, militares e trabalhadores com carteira assinada. A MP também vai permitir a apresentação de atestado médico para o pedido do auxílio-doença, sem a necessidade de perícia durante a pandemia. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O Senado aprovou a medida provisória 1006 de 2020, que aumentou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS até o final do ano. Mas esse limite valerá para servidores públicos ativos e inativos, militares ativos e da reserva e para os trabalhadores com carteira assinada. O relator, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, destacou que essa ampliação garante juros menores.
Os aposentados, pensionistas, buscariam certamente dinheiro nas entidades privadas, ou seja, juro muito mais alto. Esse juro do crédito consignado é 2, 3% e lá no banco é 20%.
A MP permite que o auxílio-doença seja solicitado sem a necessidade de perícia, desde que o segurado apresente atestado médico e documentos que comprovem a incapacidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que essa regra vai beneficiar os trabalhadores sem atendimento nas agências do INSS.
Que mediante os documentos apresentados pelo segurado, que ele tivesse assegurado a ele o benefício até que marcasse a perícia.
A MP modificada segue para a sanção presidencial.
Foi sancionado o projeto que permitirá a compra de vacinas contra a Covid-19 por governadores, prefeitos e a iniciativa privada, que deverá repassar as doses para o SUS e só aplicá-las gratuitamente após a vacinação dos grupos de risco. De autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a nova lei permite que a União, estados e municípios assumam a responsabilidade civil por eventuais efeitos colaterais das vacinas, já autorizadas pela Anvisa. Ao participar da cerimônia de sanção do projeto, Rodrigo Pacheco destacou a autorização para a compra do imunizante pela iniciativa privada.
A possibilidade da iniciativa privada não competirem com o poder público, mas auxiliar e ajudar o Estado brasileiro na aquisição de vacinas. Esse é o espírito da lei.
A lei foi sancionada com 3 vetos, entre eles um que determinava o ressarcimento pela União da compra de vacinas por estados e municípios. E o Senado aprovou hoje o projeto que torna permanente o PRONAMP, Programa de Linhas de Crédito a Pequenas e Médias Empresas, criado por conta das dificuldades enfrentadas pelo setor com a pandemia. O PRONAMP permite ao empresário pegar até 30% do faturamento em empréstimo, com pagamento em 36 vezes e juros de até 1,25% mais taxa Selic. Segundo o autor do projeto, senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, o PRONAMP foi o programa de maior sucesso para o apoio a empresários. Ele lembrou que 37 bilhões e meio de reais foram ofertados em crédito para cerca de 470 mil empresas. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, sugeriu que o Exército, nos próximos 15 dias, auxilie a Polícia Militar a fiscalizar o cumprimento do lockdown decretado pelas autoridades nos estados e municípios. Segundo ela, é preciso que a população entenda que a proibição de aglomerações e do funcionamento de estabelecimentos que exploram atividades não essenciais são medidas amargas, mas necessárias para evitar que o sistema de saúde entre em colapso. A senadora também pediu o apoio das emissoras de rádio e TV na divulgação de campanhas de utilidade pública para conscientizar a população sobre a importância do isolamento social e das medidas de lockdown.
Nós temos milhares e milhares de rádios comunitárias em todo o país, fora as FMs e AMs, que estão aí todas à disposição para ajudar e colaborar, as redes de TV e as redes sociais.
A comissão da Covid-19 vai ouvir nesta quinta-feira governadores sobre a situação da pandemia em cada região do país. Os senadores querem saber como está o andamento da vacinação nos estados e quais medidas estão sendo adotadas para evitar o colapso no sistema de saúde. Hoje, o Brasil chegou à triste marca histórica de 2.286 mortes por conta da Covid-19. A reportagem é de Marcela Cunha.
O debate será sobre as principais dificuldades encontradas pelos estados no enfrentamento da pandemia, o colapso nos sistemas estaduais de saúde e o andamento da vacinação. Estão confirmadas as presenças do governador do Amazonas, Wilson Lima, e de Santa Catarina, Carlos Moisés. O relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para participar do debate e articular o que chamou de uma decisão mais concreta sobre a compra de vacinas.
Todos os governadores estão angustiados, estão colocando: o Brasil tem ou não tem recurso para comprar vacina? É o modelo que temos para encontrar essa vacina aonde tiver e dar satisfação para a população? Não podemos mostrar desespero, nós temos que encontrar a solução.
Pacheco confirmou a presença no encontro e enalteceu o papel da comissão de aprofundar o debate.
Agradeço o convite, estarei presente, porque é muito importante nós fortalecermos a comissão de acompanhamento da Covid.
A comissão também pretende ouvir prefeitos, fabricantes de vacinas e os ministérios da Economia, da Saúde e das Relações Exteriores.
E o Senado vai debater o tratamento precoce contra a Covid-19. O pedido de realização da sessão temática foi aprovado nesta terça-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a sessão temática para tentar esclarecer, sem paixões, se o uso de remédios como cloroquina, ivermectina e azitromicina tem alguma eficácia para impedir a evolução da Covid-19.
Numa guerra que nós estamos vivendo, precisam ser usadas todas as armas com bom senso, com base na ciência e estudos clínicos. O que a gente quer é apenas abrir a possibilidade de ver diferentes pontos de vista.
Jean Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que, apesar de técnico, o debate tem repercussões políticas e de gestão da saúde pública.
E estimula a todos que participem desse debate, porque isso é um debate político também, é um debate de gestores públicos.
O Senado vai convidar para a sessão temática defensores do tratamento precoce, como a médica Marina Bucar, da Faculdade de Floriano, no Piauí, e especialistas contrários, como o infectologista Davi Wippe, ex-coordenador do Centro de Contingência para o Novo Coronavírus de São Paulo.
Alunas do ensino superior que tiverem filhos ou adotarem crianças poderão ter 6 meses a mais de prazo para concluir o curso. Essa é uma das medidas aprovadas pelo Senado nesta terça-feira, parte de uma proposta para estimular a participação feminina no meio científico. Repórter Roberto Fragoso.
O projeto da senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, determina que os sistemas de ensino incluam, em todos os níveis, ações para reduzir barreiras culturais para a participação feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, química, física e tecnologia da informação. A relatora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, explicou que o foco é desenvolver e manter o interesse das alunas por esses campos de estudo, bem como acabar com o estereótipo de que os homens têm mais aptidão para essas áreas.
É importante que haja familiarização delas desde a infância, bem como assegurar que toda a experiência educacional, o processo de ensino e aprendizagem, os conteúdos e o ambiente sejam livres de estereótipos e de discriminação.
Por sugestão de Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, as alunas de ensino superior que tiverem filhos ou adotarem crianças terão mais 180 dias para concluírem o curso sem cortes nas notas.
Um dos grandes obstáculos à maior participação da mulher nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática e física é a ausência de políticas que garantam que a mulher não será penalizada pela maternidade.
A proposta que será analisada agora pela Câmara dos Deputados prevê ainda linhas de crédito, educação financeira e apoio técnico para mulheres empreendedoras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário analisa destaques à PEC que implementa medidas emergenciais.
Parlamentares defendem valor de R$600 para auxílio emergencial.
Presidente Lira pede ajuda à China e cobra do Ministério da Saúde pressa na vacinação.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu a importância da parceria comercial entre Brasil e China e pediu ajuda ao governo chinês para a superação da pandemia de Covid-19. A matéria é de Luiz Gustavo Xavier.
Lira se encontrou com o embaixador chinês Yang Wenming por videoconferência nesta terça-feira e divulgou carta em que reafirma a parceria entre os dois países. No documento, Lira fez um apelo ao governo chinês para salvar a vida dos brasileiros e defendeu o diálogo para o reforço dos laços entre os dois países. Este é mais um esforço do parlamento brasileiro para minimizar uma eventual crise diplomática entre Brasil e China. Arthur Lira defendeu ainda a vacinação em massa da população brasileira e o acesso a todos os imunizantes produzidos no mundo.
Eu me dirijo ao governo chinês nesse momento de grande angústia para nós brasileiros, para que nossos parceiros chineses tenham um olhar amigo, um olhar humano, um olhar solidário, que nos ajudem a superar este momento de muita dificuldade na pandemia, oferecendo sim, como já vem fazendo, os insumos, as vacinas, todo o apoio para este grande parceiro da China.
Lira também disse esperar que o plenário vote os dois turnos da PEC emergencial nesta quarta-feira. Segundo ele, quanto mais rápido a Câmara aprovar o texto, mais rápido o auxílio emergencial volta a ser pago aos brasileiros mais vulneráveis.
O relator deve manter a ideia base do Senado Federal, com poucas ou nenhuma alteração proposta pelo relator. E, lógico, nós vamos para o plenário, uma discussão mais ampla, democrática, partidária, de quem concorda, de quem não concorda, de temas que serão discutidos. E, como sempre, a maioria dos deputados se colocará no plenário com relação ao mérito.
Mais cedo, em conjunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lira cobrou do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informações sobre o calendário de vacinação. Os dois deram 24 horas ao ministro para que responda aos questionamentos do Congresso sobre as mudanças no prazo de imunização, em razão da urgência imposta pela pandemia e o aumento na taxa de mortalidade. Lira e Pacheco querem saber se houve alteração na previsão inicial proposta pelo Ministério e quais seriam as razões para as mudanças no cronograma de imunização. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Saúde.
José Ricardo, do PT, presta solidariedade a todos os brasileiros, tendo em vista os quase 270 mil mortos e 11 milhões de contaminados pela Covid no país. No Amazonas, o parlamentar frisa que já são 11 mil óbitos, o que determina a urgência em relação à vacinação e a investimentos na área de saúde.
O deputado também critica a limitação dos recursos para ajudar as pessoas que estão passando fome ou desempregadas. Segundo José Ricardo, o estado do Amazonas tem 14 milhões de pessoas sem emprego formal e 630 mil precisam receber o auxílio emergencial.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, lamenta que mais de 2 mil brasileiros tenham morrido nas últimas 24 horas por causa da pandemia da Covid-19. Ele critica a ausência de planejamento do Ministério da Saúde para enfrentar a doença em todo o país.
Charles Fernandes alerta para a situação grave de falta de leitos nos hospitais públicos e privados. Ele destaca que várias pessoas estão morrendo à espera de atendimento médico. O deputado cobra ações urgentes do governo federal para frear a pandemia no Brasil.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, mostra-se preocupado com a sobrevivência do povo brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele lamenta a inversão de prioridades do governo federal e diz não entender a redução do valor do auxílio emergencial no pior momento da crise sanitária.
Valmir Assunção ressalta que 46% do orçamento do governo federal são gastos para pagar juros dos banqueiros e 46% são para pagar juros de mercado. O deputado sugere a volta do valor de R$ 600 para o auxílio, porque, em sua visão, a hora é de salvar vidas.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, teme que a aprovação da PEC emergencial possa prejudicar o processo de modernização das escolas públicas. Ela alerta que, ao propor a desvinculação de recursos de fundos nacionais, a proposta prejudica a implementação de direitos sociais e piora a qualidade de serviços oferecidos pelo Estado.
Segundo professora Rosa Neide, o governo Bolsonaro incluiu na PEC emergencial medida que permite à União não destinar para a educação cerca de 200 bilhões de reais, proveniente de 50% do Fundo Social do pré-sal.
Economia.
Vicentinho, do PT de São Paulo, alerta para a situação dos trabalhadores de aplicativos, seja em carro, moto ou bicicleta. Ele cita a pesquisa da Universidade Federal da Bahia, que aponta que, no caso das bicicletas, os jovens trabalham até 65 horas semanais para receber cerca de um salário mínimo.
Vicentinho também lamenta o falecimento, em decorrência da Covid, do radialista Milton Rodrigues, em São Bernardo do Campo. O parlamentar presta condolências a todos os familiares e amigos.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, critica a MP editada pelo governo Bolsonaro, que cria um teto de R$ 70 mil para que as pessoas com deficiência comprem carros com isenção de IPI, impostos de produtos industrializados.
Otávio Leite defende debates sobre o tema para corrigir o texto, porque, segundo ele, os veículos vendidos a esse preço não atendem à maioria dos portadores de alguma deficiência.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, é contrário ao lockdown por acreditar que a medida restringe a liberdade de ir e vir do cidadão, além de prejudicar a sobrevivência de milhares de brasileiros.
General Girão lamenta ainda que a PEC emergencial preveja a proibição de promoções dentro da carreira policial e de militares das Forças Armadas, porque, para o deputado, essa é uma forma de manter a hierarquia e a disciplina dentro das instituições.
Votação.
O plenário da Câmara retomou hoje a análise da chamada PEC emergencial. A proposta é polêmica e teve seu texto base aprovado na última madrugada, após intensos debates. Ouça os detalhes na matéria de José Carlos Oliveira.
Depois de mais de 12 horas, 3 sessões no mesmo dia, debates intensos, obstrução e muita polêmica, o plenário da Câmara aprovou na madrugada desta quarta-feira, em primeiro turno, o texto base da chamada PEC emergencial. Foram 341 votos favoráveis, 33 a mais do que o necessário para se aprovar uma PEC. O texto altera a Constituição para prever um teto de recursos para a nova rodada de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19, o que é um tema consensual entre os deputados, apesar das divergências em relação ao valor a ser pago. Porém, o texto também trata de polêmicas, regras fiscais e medidas de controle de despesas com pessoal e redução de incentivos tributários, o que gerou muita controvérsia. Quanto ao auxílio emergencial, o relator deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, ressalta que a PEC garante R$ 44 bilhões para o governo federal arcar com a ajuda financeira à população mais pobre ao longo de 2021, fora do teto de gastos públicos.
E nós precisamos sim, como o presidente Bolsonaro vem fazendo, já entregando 293 bilhões de reais até aqui, entregarmos o mais rápido possível 44 bilhões de reais que vão garantir o sustento dessas famílias.
O texto não especifica o valor do auxílio, mas governistas projetam 4 parcelas de R$ 250. Já a vice-líder do PT, deputada Érica Cocai, do Distrito Federal, fez coro com a oposição pela manutenção do valor pago em 2020, R$ 600.
Ninguém lutou mais do que nós pelo auxílio emergencial. Nós não queríamos que tivesse sido suspenso o auxílio emergencial. Já é o mês de janeiro, o mês de fevereiro, em que a população não tem o auxílio emergencial, que o governo queria R$ 200 e que nós conseguimos no parlamento chegar a R$ 600.
O relator Daniel Freitas disse que debateu o texto com a equipe econômica e os líderes partidários. Freitas manteve na PEC as polêmicas contrapartidas fiscais para o auxílio emergencial.
Essa PEC, que leva o nome de PEC emergencial, mas ela é muito mais do que isso, ela é considerada um novo marco fiscal. Nós teremos a oportunidade, se nesta PEC algo ficar para trás, de revermos e rediscutirmos isso nas reformas administrativa e também tributária. O momento agora de responsabilidade fiscal e responsabilidade com as pessoas que mais precisam de nós nesse momento.
A oposição, no entanto, classificou essas contrapartidas fiscais de chantagem governista e chegou a propor o fatiamento da PEC a fim de aprovar apenas o auxílio emergencial e deixar os demais temas em tramitação paralela. Já o primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, apresentou argumentos contra o fatiamento.
Nós não podemos oferecer um auxílio que não caiba dentro das contas públicas e que corroa as finanças do país no médio e longo prazo. Diante disso, a atitude de vincular o pagamento do auxílio possível a medidas de natureza fiscal que preservem o controle do câmbio, o controle da inflação, com um patamar de juros baixo que permita a retomada da economia pós-pandemia, é a atitude mais responsável com o presente e com o futuro.
A PEC permite que o governo federal adote ajustes fiscais emergenciais em momentos de calamidade pública e sempre que os gastos obrigatórios superarem 95% das despesas totais. Hoje, elas estão em 92,5%. De forma facultativa, estados e municípios também poderão adotar essa espécie de gatilho fiscal. PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede obstruíram a sessão com vários requerimentos para tentar atrasar ou impedir a votação. Os pontos da PEC mais criticados por esses partidos são os que preveem redução de benefícios tributários e de incentivos fiscais a vários setores, proibição de concursos públicos e congelamento dos vencimentos de servidores públicos, inclusive daqueles que estão na linha de frente de combate à pandemia. O líder da oposição, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sintetizou os motivos da obstrução.
Uma PEC que afeta de sobremaneira o serviço público federal, constitucionalizando o fim da lei da informática, afetando demais estados do Nordeste, estados da região Sul, estados da região Sudeste. Não cabe outra alternativa de que não obstruirmos, pelo menos para denunciarmos que, em troca dos R$250 que provavelmente darão, estamos acabando com o Brasil.
Após reunião com vários deputados nesta terça-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou nota para afirmar que os benefícios concedidos pela lei de informática serão preservados na futura proposta de redução de incentivos que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional. Mas o vice-líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, de São Paulo, chamou a atenção para pontos do polêmico ajuste fiscal que tendem a ser mantidos na Constituição mesmo depois da pandemia.
O auxílio é emergencial. O auxílio é para 4 meses. Mas a PEC, que eles chamam de emergencial, é uma PEC que vai ficar na Constituição. É a constitucionalização de um arrocho fiscal brutal sobre os servidores com um Estado mínimo.
O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, questionou as contrapartidas fiscais e o uso de uma proposta de emenda à Constituição para aprovar o auxílio emergencial.
Bastava uma medida provisória do presidente da República, essa matéria já teria sido votada e o auxílio emergencial que as pessoas tanto esperam já seria uma realidade. Não sei por que botaram essa parte do auxílio emergencial junto com tanta maldade contra o serviço público.
Já o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu o texto integralmente.
Esta PEC assegura para os brasileiros o auxílio emergencial nesse momento de dificuldade, mas também transmite que o governo tem compromisso com o ajuste fiscal, tem compromisso com as contas públicas, vai trabalhar incessantemente para manter a política de juros baixos que tem permitido que o poder aquisitivo seja mantido da população.
Nesta quarta, o plenário deve concluir a votação dos destaques que poderão alterar o texto base já aprovado. A conclusão da análise da PEC emergencial com a votação do segundo turno também deverá ocorrer nesta quarta. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, chama atenção para o texto principal da PEC emergencial, que autoriza o pagamento de apenas 44 bilhões por meio do novo apoio financeiro aos brasileiros que estão em linha de extrema pobreza por causa da crise sanitária.
Para Pompeu de Matos, a matéria retira direitos dos policiais militares, rodoviários federais e civis, além dos servidores. Ele acredita que os mais pobres não vão receber o auxílio emergencial e os funcionários públicos só vão receber castigo.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que as medidas de ajuste fiscal contidas na PEC emergencial são mais um ataque direto às políticas públicas brasileiras, aos fundos constitucionais e aos servidores públicos.
Para João Daniel, a PEC emergencial é, na verdade, um ajuste neoliberal a serviço da elite brasileira e dos bancos. O parlamentar defende que o auxílio emergencial seja votado separadamente e com o valor de R$ 600.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que a PEC emergencial é uma estratégia do governo para ceder a interesses do mercado. Ele alerta que a medida piora o ambiente macroeconômico do país.
De acordo com Joseildo Ramos, medidas de ajustes que atingem a carreira dos servidores públicos provocam a queda da circulação de renda nos municípios, reduzindo o consumo e a base de tributação.
Já Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera que a PEC cria um ambiente de instabilidade ao retirar direitos dos servidores públicos. Segundo a deputada, mexer na renda de uma categoria que não mediu esforços para atender às demandas durante a pandemia é mais uma injustiça aplicada pelo governo federal.
Na visão de Benedita da Silva, as ações do governo, junto com o Congresso, beneficiam os grandes empresários em detrimento dos trabalhadores e desempregados.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, salienta que retirar recursos do serviço público é uma ação que atinge diretamente a população mais pobre que precisa desses atendimentos. Segundo a deputada, o governo se utiliza do momento de desespero para mudar dispositivos da Constituição que garantem os serviços básicos, como saúde e educação.
Maria do Rosário também defende que o auxílio emergencial seja de R$ 600 para a população mais vulnerável e de R$ 1.200 para as mães solo. Ela argumenta que os R$ 250 sugeridos pelo governo não dão uma vida digna aos desempregados.
Segundo Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, a PEC emergencial analisada na Câmara é um ajuste fiscal perverso que retira mais direitos dos trabalhadores e reduz o serviço público. O deputado acrescenta que a proposta diminui a responsabilidade do Estado em um momento de crise sanitária e econômica.
Alencar Santana Braga ressalta que, para criar um auxílio emergencial, não seria necessário alterar a Constituição Federal. Bastaria apenas a criação de uma lei durante o período de calamidade pública. Para o deputado, a PEC é uma tentativa de iludir a população para aplicar medidas cruéis de ajuste fiscal.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembra que foi a oposição ao governo a principal autora da primeira proposta do auxílio emergencial.
Lídice da Mata entende que a proposta atual do governo federal é atacar as carreiras do serviço público, além de reduzir o auxílio emergencial a um simples vale. A deputada afirma que bastaria uma medida provisória ou um projeto de lei para restaurar o benefício.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também critica o governo pela PEC, que, segundo ele, em nenhum momento aprovou o auxílio emergencial. O deputado entende que a proposta diz que, se o governo criar o benefício, o gasto não poderá passar de 44 bilhões de reais no ano, quando em 2020 foram gastos 300 bilhões de reais com o auxílio.
Jorge Sola revela que a proposta também pode acabar com os incentivos fiscais da Lei de Informática Nacional, o que vai provocar o fechamento de muitas empresas, destruir empregos e acabar com a atividade de pesquisa e desenvolvimento no setor de tecnologia da informação.
Para Rubens Ottoni, do PT de Goiás, ao apoiar a PEC emergencial, o governo vai na contramão do que precisa ser feito para tirar o Brasil da crise econômica. O parlamentar afirma que, em vez de ajuste fiscal e congelamento de salários de servidores, o país clama por investimento estatal para gerar emprego e renda.
Rubens Ottoni também critica a proposta de R$ 250 de auxílio emergencial. Segundo ele, foram as parcelas de R$ 600 do auxílio, no início da pandemia, que deram poder de compra aos brasileiros, impedindo uma queda maior no PIB do ano passado.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, comemora a aprovação do texto base da PEC emergencial. O deputado frisa que a vitória é resultado da credibilidade do governo Bolsonaro, que imprimiu a marca de novos tempos no Brasil.
Bibo Nunes também critica a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, em anular as condenações do ex-presidente Lula. Ele confessa estar chocado com o fato e afirma que o petista não foi absolvido dos crimes, portanto, continua culpado.
De acordo com Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, há provas de que houve um conluio entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato para condenarem o ex-presidente Lula.
O deputado afirma que em 2018, Lula era um dos favoritos na disputa presidencial e que sua condenação abriu caminho para a vitória de Bolsonaro. Na opinião de Reginaldo Lopes, os abusos da Lava Jato prejudicaram a democracia e destruíram a economia nacional, levando grandes empresas à falência e aumentando o número de desempregados.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.